começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Valdir Luiz.
Alô, amigos da Nacional, muito boa tarde. São 17 horas e 4 minutos. Está começando o No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro. Nesta segunda-feira, dia 28 de janeiro de 2019, estarei ao lado do Bruno Mendes e do Márcio Guedes nos comentários, com a produção do Luiz Ferreira, a mesa de áudio categorizada dele, o Unforgettable, o talento do Rafael Espíndola, e na central técnica, o Nielson Soares. Está em campo a Seleção Nacional do Rádio.
Me amarro nesse timão, me joga com coração, me veste a camisa legal.
Muito bem.
Eu vou sua norte, liga, eu não sou mais forte do esporte.
Pô, é, rapaziada!
Nacional.
17 horas e 5 minutos. Pico pro Flamengo. E o cara ainda me sacaneia com essa vinheta, é brincadeira. Mas é, meu amigo, 17 horas e 5 minutos, e a gente começa o programa no Mundo da Bola, e tem que ouvir vinheta do Flamengo. E eu começo falando do clássico, que o Flamengo venceu por 2-1, mas o Botafogo fez um bom primeiro tempo. Mas o Flamengo, pela qualidade individual do time, acabou virando o jogo. E quem traz as notícias do Flamengo é ele. Sua categoria, lépido e fagueiro, Rafael Monteiro.
Boa tarde, Valdir Luiz, os ouvintes ligados neste programa No Mundo da Bola. Você disse o quê, Valdir? Que você perdeu?
Eu sou Botafogo.
Ah, você é o Botafogo?
Não, eu sou torcedor do Botafogo.
Boa tarde, Botafogo. Boa tarde, os ouvintes ligados neste No Mundo da Bola.
O cara que falar que não tem clube é um mentiroso, é um demagogo. Eu sou profissional, critico, elogio, tudo, respeito todos os clubes, tenho amigo em todo lugar, mas eu sábado não estava trabalhando. Fui ver o jogo, como torcedor do Botafogo.
É verdade, Botafogo, vamos falar um pouquinho sobre o Botafogo.
Olha lá.
O Flamengo, na verdade, né, que venceu o Botafogo no último sábado.
Sem ironias.
Vitória não, é. Vitória por 2-1 no estádio Nilton Santos, dentro da casa do Botafogo. Foi uma estreia muito importante, principalmente, um jogo muito importante, principalmente para a estreia do Bruno Henrique. Jogador que atuou apenas 45 minutos no segundo tempo e acabou com a partida. Acabou com a partida por quê? Fez dois gols, deu um passe pro terceiro, que não valeu o árbitro.
Cuidado com
o
Berico, que em 63 ele estreou fazendo três gols, depois não foi mais gol.
É verdade, Botafogo. É, voltando a falar sobre a partida, o Bruno Henrique, ele entrou no segundo tempo e mudou a história do jogo. É, conseguiu entrar e jogar melhor que o Vitinho. Obviamente, o Vitinho não vem bem no Flamengo. O Bruno Henrique mudou a cara do jogo, a história do jogo. O Botafogo abriu o placar logo no primeiro tempo com o João Paulo. Na sequência, o Bruno Henrique faz dois gols, dá um passo pro terceiro e ele fala sobre a sua estreia no Flamengo.
Acho que isso atribui a vontade, né? Pelo ano que eu fiz, 2017, né? E num lance besta, onde eu acabei machucando, tive uma lesão, né? E logo em seguida tive outra lesão no adutor, acho que 3 ou 4 lesões no ano, né? Para um jogador é muito complicado isso. Nesse ano de 2018 faltou isso, né? Acho que para mim o que eu posso colocar aqui hoje foi a vontade de entrar em campo, né? De poder ajudar e poder fazer o que eu fiz em 2017.
Continuando a falar sobre essa trajetória do Flamengo no Campeonato Carioca, são 2 vitórias e 1 empate até o momento. O Flamengo não está 100%, com 100% de aproveitamento, mas é o primeiro do seu grupo. Se vencer o Resende amanhã, 9 da noite, no Maracanã, está praticamente classificado, dificilmente vai ficar de fora da semifinal do Campeonato Carioca. E quem fala se vai ficar de fora ou não da partida é o atacante Bruno Henrique, que fez 2 gols contra o Botafogo.
Olha, fisicamente eu não estou 100%, né? Acho que ninguém está 100% ainda. E eu fiz meu primeiro jogo oficial no ano, foi no sábado, né? Os 45 minutos, e foi nítido. Fiz algumas jogadas, tive alguns arranques, né? Mas às vezes ali eu não conseguia recompor bem, não conseguia dar um sprint novamente, é normal, como o pessoal falou, início de pré-temporada, né? A gente tem um desgaste maior, mas o que o professor optar, né, por mim jogar ou ficar no banco e entrar no decorrer da partida, isso cabe ao professor.
Esse foi o microfone da Rádio Nacional, o Bruno Henrique, jogador que foi muito importante na partida contra o Botafogo. E para essa partida contra o Rezende, o técnico Abel Braga deve fazer várias modificações no time, como ele já anunciou.
Ele no jogo contra o Botafogo, ele usou praticamente o time que jogou contra o Bangu. Depois, no segundo tempo, ele botou o Gabriel e botou o Bruno Henrique, né, no intervalo, depois o Gabriel no segundo tempo e o Pires na mão.
Na verdade, foi 100% igual.
Mas o time 100%. E do time do ano passado, a única novidade foi o Rodrigo Caio.
É verdade. Mas o que o Abel tá fazendo, né? Ele tá mantendo o time e é como se assim, ó, esses aqui são os titulares. Quem chegou vai ganhar a posição ou não. Esse é o critério do técnico Abel Braga. Ele preferiu, tipo, ele não botou um titular absoluto, contratou já como titular, não. Ele manteve a base do ano passado, com a exceção do Rodrigo Caio, como você disse, já que foi um reforço de peso também, entrou no lugar de um jogador mais jovem, que foi o Léo Duarte, e fora isso ele fez isso. Ó, quem chega é que vai ter que tomar posição. E ele manteve esse critério, parece que o Vitinho vai perder posição. O Bruno Henrique entrou muito bem, mas é muito cedo ainda para falar. Para essa partida contra o Rezende, o técnico Abel Braga já disse que vai fazer várias mexidas, mas claro que o Bruno Henrique deve ficar pelo menos no banco de reservas, o Arrascaeta deve ser o titular, o Gabigol, que não começou jogando também, deve iniciar a partida, o Uribe deve ficar no banco de reservas com opção, de repente pode aparecer também o Henrique Dourado, então a gente fica na expectativa de grandes mudanças. E a gente pergunta mais uma vez ao Bruno Henrique o que ele acha sobre esse sistema de rodízio que o técnico Abel Braga já anunciou.
É uma estratégia até boa, né? Porque mostra o poder do grupo, né? A força que o grupo tem. E isso todos os jogadores, não só os 11 que ele escolhe, mas todos os jogadores se sentem importantes, né? Para poder, na hora certa, mostrar ali o porquê tá jogando no Flamengo, vestindo essa camisa, né? E isso é um poder do grupo, né? E o Abel tem esse poder, né? De grupo, tem jogadores que podem fazer isso. Para nós, jogador, não tem um problema, né? Quem tem a ganhar isso é o clube. Porque a gente jogando com os outros 11 também, os titulares ou reserva, quem entra consegue dar conta do recado. Então, o ano é muito longo, né? Para o Flamengo, tem bastante campeonato para poder disputar. E isso vai precisar de todos, né? Sabendo que existem lesões, né? A gente não pode esconder isso, que durante o ano que a gente vive muitos jogos atrás de jogos, jogamos sábado, amanhã nós já temos que jogar de novo. A gente não tem um período de descanso muito grande. E isso mostra a força do grupo, né? Quem entra, sempre entra para dar o melhor. Isso é muito bom.
Esse foi ao microfone da Rádio Nacional, o Bruno Henrique falando sobre a partida de amanhã, o revezamento do técnico Abel Braga em relação ao time. Eu não acredito, Valdir, que ele vai mudar 100% o time a cada jogo. Ele não vai usar dois times, um time A e um time B. Claro. Ele não é bobo, ele vai mesclar.
Vai mesclar.
Justamente, um tira um lateral e outro põe o outro. Vai fazendo alterações.
Né? Quando usou isso no Palmeiras, ele mantinha uma espinha dorsal. Ele mexia em 5... às vezes 4, às vezes até 6, no máximo 6 peças. Mas mantinha uma espinha, dupla de zaga, os dois volantes, o goleiro. Deixa eu pedir a opinião dos nossos comentaristas. Eu começo primeiro com ele aqui do Rio, porque o Bruno tá feliz. Deixa eu começar com quem tá triste. A opinião categorizada dele, meu companheiro, de alegrias e tristezas, esse talento do jornalismo brasileiro, a Sinergia, Rádio Nacional TV Brasil, pra ele. Quem é ele?
Márcio Guedes. Boa tarde, meu caro Valdir, sempre um prazer estar com você, com os amigos da Rádio Nacional. Olha, esse jogo de sábado, a primeira coisa que eu estranhei foi o público ridículo, de menos de 6 mil pessoas, uma série de razões, um regulamento ruim, um campeonato esvaziado, muito calor, preços altíssimos, o horário inadequado, enfim, o Botafogo continua muito fraco, a torcida não confia tanto, enfim, muita coisa que ajuda a estragar o campeonato. No primeiro tempo, me surpreendeu o Flamengo, porque com vários bons jogadores, com um novo técnico, me lembrou muito aquele Flamengo do ano passado, que tinha posse de bola, mas não tinha muita criatividade no ataque. Então, ficou naquele joguinho absolutamente sem a continuidade e sem ameaçar muito o Botafogo. E o Botafogo também me surpreendeu até bem no primeiro tempo, pelo empenho, pelo criar algumas chances de gol, até fazer o gol 1-0, né? E terminando 1-0 da fase inicial, era realmente se espantar o resultado em razão da diferença de categoria das duas equipes. Segundo tempo, acho que é óbvio a entrada desse garoto Bruno Henrique aí, mudou tudo, entrou descansado, com futebol incisivo, futebol rápido, eficiente, e o Botafogo cansou. Já tinha perdido o João Paulo, né? Outros jogadores também cansaram, o Botafogo tem um meio campo muito limitadinho, não teve iniciativa, o Flamengo fez 2-1, poderia ter feito terceiro, e o Botafogo, mesmo no final, quando o Flamengo tentou, segurou o resultado lá, o Botafogo não teve forças para sequer ameaçar mais o gol do Flamengo. Então o resultado foi muito justo, o Flamengo podia ter feito até terceiro gol, e fica aquela coisa, né, Valdir? O Flamengo tem um potencial muito grande para melhorar, o que gostou foi pouco. E o Botafogo tem um time limitado, que pode até melhorar, mas para mim tá ficando a bala já era, hein?
É, vamos ouvir agora a opinião do Bruno Mendes com relação ao clássico do último sábado. Ô, Valdir, Bruno, por não, Márcio.
Depois eu quero a sua opinião também, por favor.
Ah, não, eu vou rapidinho do Bruno então. Minha opinião é a seguinte: o Flamengo mereceu a vitória, tem um time mais qualificado que o do Botafogo individualmente. O Botafogo fez um bom primeiro tempo, jogo equilibrado. A contusão do João Paulo o Botafogo perdeu muito com a saída do João Paulo e a entrada do Alan Santos, está totalmente fora de risco. Estou falando que ele é mau jogador. O Botafogo teve a bola do jogo no segundo tempo, se mete 2-0, aquela bola do Chiesa que bateu na trave, não diria que ia ganhar o jogo, mas deixaria o Flamengo numa situação mais complicada. Mas o Flamengo, com um treinador com uma leitura fantástica, que foi o Abel, viu que o Vitinho estava mal, que o Marcinho ia cansar no segundo tempo, botou o Bruno Henrique, botou o Gabigol, e aí, além do mérito da leitura do treinador, o mérito da qualidade individual. Então o Flamengo, o Botafogo cansou no segundo tempo, mas isso não tira o mérito do Flamengo, que foi melhor, criou mais situações de gol e tem um elenco mais qualificado.
E o Botafogo tá bem de fora, tá falando a barra, hein, Valdir?
É, quando Taça Guanabara, esquece. Tem que pensar agora na Taça Rio e principalmente na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana. Deixa eu saber a opinião dele. Comentarista de peso. Boa tarde, Bruno.
Muito boa tarde, Valdir. Boa tarde ao Márcio, ao Rafinha, ao Luiz, a todos os nossos queridos ouvintes da Rádio Nacional. Estou com vocês dois. Eu acho que se o primeiro tempo Botafogo foi bem, aquilo que o Zé Ricardo propôs para o Botafogo, jogar fechado, explorar o contra-ataque e os erros do Flamengo, o Botafogo fez. No segundo tempo, o Chiesa podia, na minha opinião, ter matado o jogo, 2-0 ia ficar muito difícil para o Flamengo. O Flamengo está com, apesar de ter Diego, de Everton Ribeiro, tem hora que o time parece estar adormecido em campo, que é um negócio terrível. E o Abel vai ter que consertar e conversar isso. O Botafogo cansou, acho que é um mal do Zé Ricardo. Eu não sei se ele levou o mesmo preparador físico, mas a preparação física do Botafogo teve ruim no segundo tempo, o time cansou, e aquilo que é proposto pelo Zé Ricardo para jogar por uma bola, que eu acho que é arriscado, se o Botafogo pode ser menos qualificado, mas se tentar fazer um jogo, pelo menos você vai lá, vai tentar chegar na área ou fazer qualquer coisa. A história de ficar buscando só uma bola para tentar um contra-ataque para sair é um jogo perigoso. E aí recuou o Flamengo, a entrada do Bruno Henrique foi muito boa nas costas do Marcinho e acabou fazendo os dois gols, poderia ter feito o terceiro. Eu acho que foi uma vitória, diria, de bom tamanho. O Botafogo fez aquilo que dá, o torcedor do Botafogo já começa a ficar de orelha em pé, porque, pelo que nós vimos no segundo tempo, preocupou, viu, Valdir?
Eu concordo também com você, meu caro Bruno. Brilhante a sua colocação, como sempre coerente. Tivemos praticamente as mesmas opiniões, eu, você e o Márcio Guedes, do que foi o jogo. Um clássico, 2-1 para um lado, 2-1 para o outro, é uma coisa altamente normal. 17 horas e 37 minutos. E não está bem o Internacional, está aqui o Botafogo. O repórter Juliano Justo traz todas as informações do Colorado para a gente aqui no programa No Mundo da Bola. É com você, Juliano.
Juliano Justo.
Nosso assunto de hoje por aqui é o Inter e o seu preocupante início de temporada. São duas derrotas seguidas e apenas uma vitória em 3 jogos. O último insucesso aconteceu ontem, 2-0 para o São José no gramado sintético do Passo da Areia e com uma sensação térmica de quase 60 graus. A equipe foi reserva, com apenas 3 jogadores considerados titulares: Marcelo Lomba, o Iago e o Patrick. mas o desempenho ficou muito abaixo do esperado. Na coletiva, o técnico Odair Hellmann evitou desculpas e reconheceu que a equipe precisa melhorar e rápido.
Não, nós não perdemos a desculpa, não existe desculpa pelo gramado. O São José, é claro, o São José está acostumado a treinar aqui? Tá. Mas o São José não ganhou por causa do gramado. O São José ganhou porque acertou um chute na gaveta. O São José ganhou porque foi melhor na bola parada. Sem desculpa. Nós perdemos o jogo. Méritos do São José. Agora, falando isso e deixando bem isso bem claro, sem dar desculpa, o campo de jogo dificulta o processo de posse de bola. Talvez a gente tenha sentido um pouco mais isso do que o São José. Agora, sem desculpa, porque por causa do campo, por causa do sol, por causa do calor, porque o calor é igual para todo mundo, o campo é igual para os dois times. Nós nunca vamos aceitar nenhuma derrota com normalidade, ainda mais duas. Dentro do nosso trabalho, a gente teve poucos momentos de duas derrotas seguidas. Esse é mais um dos momentos. E nesses momentos, o que a gente tem que buscar é sabedoria, trabalhar, ir para campo a partir de amanhã, como a gente tem ido, e corrigir as coisas que a gente tem feito, cometido de erros, e já buscar uma resposta positiva, uma resposta de vitória, porque é sempre mais importante o próximo jogo.
E o próximo confronto já será na quarta-feira contra o Veranópolis na Serra Gaúcha. Mesmo com os maus resultados, o Inter não vai mudar nada no planejamento. Quem garante é o vice de futebol, Roberto Melo.
Esse planejamento que existe, né, até a quarta rodada, que é a próxima, era essa alternância, né, de atletas, até porque chegaram muitos jogadores e a gente, né, muitos meninos também da base que subiram, a gente tinha essa necessidade, a comissão técnica e a direção de avaliar esses jogadores, foi isso que foi feito, mas a partir agora da quarta, quinta rodada, a ideia é que se fixar mais uma equipe, sempre que tiver obviamente a necessidade, se colocar outros jogadores para jogar, mas o planejamento sempre foi esse, a partir da quarta, quinta rodada, até para o que a Libertadores aí daqui um mês aí, um pouquinho mais, tem a estreia, a gente também tem que estar com a equipe aí com ritmo aí preparada para enfrentar a Libertadores.
Um dos poucos titulares em campo, o goleiro Marcelo Lomba, falou sobre a forte cobrança da torcida.
Pô, a camisa do Inter é grande, né? A gente sabe da responsabilidade que é tá aqui. A gente sabe também a expectativa que tem esse ano. E a gente pede para que a torcida confie na gente, confie no que a gente vem fazendo. A gente está muito no início. Mas sabe que aqui tem jogadores de caráter que realmente querem fazer um grande ano, querem buscar títulos. Sei que às vezes gera uma desconfiança, mas a gente segue trabalhando, segue confiando. Eu e todos confiamos no trabalho e a gente vai buscar essa resposta.
Lembrando que com essas duas derrotas em três jogos, o Inter está em oitavo na tabela de classificação. A última posição entre os classificados para as quartas de final do estadual. Da equipe de esportes, Juliano Justo.
Tá certo, Juliano. 17h41, já voltamos com a sequência do programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Rádio Nacional. Cuidar da água é cuidar da vida.
O que você está fazendo aí, Rita?
Olhando o hidrômetro, eu aprendi a ler. Agora eu sei identificar vazamentos e não vou deixar a água pingando para não desperdiçar nem doer no bolso.
É mesmo? E você sabia que um simples gotejamento pode gastar cerca de 45 litros de água por dia? Deixa eu aprender também.
Água. Economizar para a fonte não secar. Uma campanha Rádio Nacional.
Se você tosse há mais de 3 semanas, pode ser tuberculose. Procure uma unidade de saúde. A tuberculose tem cura. O tratamento é gratuito, mas deve ser feito até o final. O apoio da família e dos amigos é muito importante.
Sai tuberculose, sai de mim. Nesse tratamento eu vou até o fim. Sai tuberculose, sai pra lá. Não é uma tosse que vai me derrubar.
Todos juntos contra a tuberculose.
No Mundo da Bola.
17h43. Vamos saber notícias do futebol do Nordeste. Quem chega conosco no programa No Mundo da Bola é o companheiro da TV Brasil do Maranhão, Roberto Fernandes, com as notícias do futebol do Nordeste.
Olá, amigos do Mundo da Bola, boa tarde. Tivemos clássico, o primeiro clássico do Nordeste aconteceu no Campeonato Pernambucano, Sport Náutico. O Sport venceu o Náutico por 3-1, jogou melhor, foi determinante o gol que o Hernani fez logo a 5 minutos do primeiro tempo. O Sport recuou um pouco as suas linhas, pressionou, um bom sistema de marcação no meio de campo, levando o Náutico a errar muitos passes e tirando proveito disso, chegou a fazer 3-0. No finalzinho, o Náutico diminuiu para 3-1. No Campeonato Baiano, tivemos a segunda vitória do Vitória, venceu de virada o Jacobina, o Vitória que está 100% de aproveitamento, né, os dois jogos, venceu os dois jogos, mas jogou para o gasto, venceu, foi o bastante para ter vencido. Não jogou bem, não. O técnico Chamusca atribuiu a essa produção do Vitória, que jogou pela primeira vez esse ano com a equipe principal, à condição do gramado. O gramado estava ruim, criticou muito o gramado, portanto, Vitória vai a 6 pontos, mesmo número de pontos do Bahia de Feira, que também tem 6 pontos e lidera o campeonato baiano. O Cearense, temos a primeira fase do campeonato cearense, que se encerra na próxima quarta-feira, onde 6 se classificam e vão se juntar na segunda fase ao Ceará e ao Fortaleza. O Ceará, que jogou neste fim de semana, neste sábado, contra o CRB, no estádio Rei Pelé. O Ceará tomou a iniciativa do jogo, o CRB conseguiu equilibrar, mas criaram muitas oportunidades, mas não saiu do 0-0. Um outro bom jogo foi no Arruda, Santa Cruz e Bahia. O Bahia ganhou com autoridade o Santa Cruz, que esse ano, se tem uma coisa, uma virtude do Santa Cruz, era exatamente o sistema defensivo, mas não segurou a boa equipe do Bahia, que manteve, portanto, a sua equipe do ano passado, e esse entrosamento, esse conjunto foi fundamental para a superioridade do Bahia, que venceu o Santa Cruz. Fortaleza e CSA deveriam jogar no sábado, mas o CSA perdeu a conexão, o jogo foi transferido para esta segunda-feira, às 21 horas, no Castelão, em Fortaleza. É isso, amigos, um abraço e até a próxima.
Ô Bruno, o primeiro clássico lá no Nordeste, o Sport deu uma varada de 3-1 no Náutico, com o gol do Hernani Brocador e do Ezequiel, né, que passou, que é do Botafogo, que está emprestado no Sport.
Pois é, foi uma vitória até que ninguém esperava, porque o Sport começou mal no campeonato pernambucano, perdendo em casa para o Flamengo de Arco Verde. Mas aquilo que a gente falou agora há pouco, clássico, meu amigo, não tem essa história. Pode ser 2-1 para lá, 3-1 para cá, e aí o Sport acabou vencendo, e dessa vez ninguém roubou o celular do Milton Cruz, viu, Valdir?
Não deram apagarolho no celular. Já eu chamo o Márcio, porque eu quero saber do Santos, que venceu São Paulo ontem com um placar de 2-0, e o Lincoln Chape tem todos os detalhes.
Quando chegou ao Santos, Jorge Sampaoli foi claro, queria um time protagonista, conforme o DNA do clube, que afirma ser o que mais gols marcou na história. Após 3 jogos oficiais, o Peixe tem se comportado do jeito que o técnico argentino queria, ofensivo e objetivo. Depois de vitórias sobre Ferroviária e São Bento, faltava um desafio de peso, o São Paulo. E foi no clássico, pela 3ª rodada do Campeonato Paulista, no Pacaembu, a melhor atuação santista até aqui. 2-0, gol de Luiz Felipe de cabeça, após cobrança de falta de Jean Mota e do paraguaio Derlis Gonzalez, num contra-ataque fulminante e um lançamento de Alisson do campo de defesa. Mas outros números também explicam essa superioridade alvinegra. Segundo o Footstats, foram mais de 90% de precisão nos passes e mais de 80% nas viradas de jogo. E tem mais, falando em números gerais pelo Paulistão até agora, foram 39 passes para gol do Santos, com participação de 11 atletas diferentes, ou seja, muita variação de jogada. Ainda assim, Sampaoli acredita que o time pode mais, especialmente no quesito posse de bola. Isso porque, contra o São Paulo, essa posse ficou na casa dos 55%.
Jogamos um partido muito inteligente contra um rival.
Jogamos uma partida inteligente contra um rival com uma grande quantidade de jogadores valiosos. Propusemos o jogo desde o início, buscando os espaços que nossos dois falsos centroavantes criaram em campo. Ainda falta um pouco mais de trabalho, aderir definitivamente à nossa ideia. Mas o crescimento do grupo nos dá um alento para seguir crescendo a cada partida. Estou convencido que quando a equipe jogar melhor, vai correr muito menos. Precisamos ficar mais com a bola, e essa é a proposta de jogo que vamos encaminhar.
Mas com a pelota que sem ela, e nessa proposta é onde vamos encaminhar.
Após 3 rodadas, o Santos tem o melhor ataque ao lado do próprio São Paulo, com 7 gols. E a defesa ainda não foi vazada. Para que continue assim, Sampaoli reforça a importância da posse de bola. Afinal, se a bola está comigo, não está com o adversário. E o modo do argentino ler o jogo, e como o elenco santista tem se dedicado para atender aos anseios do treinador, foi elogiado até pelo técnico rival, André Jardine.
É, o Santos foi muito feliz, né? Vem sendo muito feliz na sua proposta ofensiva. É, eu estudei bastante aí nos últimos dias a equipe do Santos. É, fiquei bastante impressionado com a qualidade, com a velocidade que o Sampaoli já conseguiu dar um padrão de jogo. É um mérito muito dele, eu acho que tem muito dedo dele sim na equipe. É, prestamos bastante atenção no primeiro amistoso deles com o Corinthians, que também é um clássico, são duas equipes grandes dentro da casa do Corinthians, com 50 mil pessoas contra, e eles também tiveram uma imposição importante naquele jogo. Então a gente estava bem consciente da dificuldade que a gente ia enfrentar hoje, e pode ter certeza que eu não fico satisfeito nunca de ver a minha equipe ser dominada, mas em momentos que a gente enfrentar equipes que estão num estágio acima, a gente também vai ter que aprender a jogar se defendendo, a jogar no erro.
O Santos de Sampaoli voltará a ser testado na quinta-feira, às 7h15 da noite, na visita ao Bragantino. Até lá, a expectativa na Vila Belmiro é de novidades no elenco. Hoje pela manhã foi apresentado o goleiro Everson, que ontem já ficou no banco. Segundo o presidente José Carlos Pérez, o Peixe aguarda a rescisão do lateral Adriano, ex-Barcelona, e que atualmente está no Beşiktaş da Turquia, para aí sim avançar e contratar o jogador. Outro que está na mira é Nicolas Bland, atacante argentino, que pertence ao San Lorenzo de sua terra natal. O São Paulo também joga quinta, mas às 9h, contra o Guarani no Pacaembu. A dúvida, que só os treinos da semana vão poder sanar, é se o Meia Hernanes vai estar, enfim, 100% para reestrear pelo Tricolor. Da equipe de esportes, Lincoln Chaves.
Ô, Márcio Guedes, achou justo o resultado, a vitória do Santos 2-0, até surpreendendo a todos nós, porque o Sampaoli estava criando alguns problemas, ele é meio maluquete, o grupo não estava gostando muito dele, mas o Santos fez uma partida boa ontem, né?
Foi um ótimo jogo, Valdir. Assisti o jogo quase todo. Me impressionou muito o Santos. Foi um time guerreiro, um time ofensivo, um time organizado. O São Paulo foi uma vítima assim, meio sem grande ação. Foi uma superioridade muito grande. Achei o 2-0, inclusive, muito pouco para refletir o que foi o jogo. E é curioso, né? Depois do jogo, os jogadores diziam assim: ah, todo mundo estava fazendo que o Santos é a quarta força, nós estamos em crise, não sei o quê. E o Santos mostrou ontem que os jogadores estão ligados ao treinador, ao esquema do treinador, há uma tendência até a crescimento, e eu até mudo minha opinião, eu e muita gente. Acho que o Santos virou um candidato forte ao título. Assim como o Corinthians em anos anteriores, no ano passado, né, era a quarta força, acabou ganhando o Campeonato Paulista, pode ser que o Santos, com o elenco até inferior tecnicamente, dê uma lição de futebol competitivo, de aplicação e tal, né? Coisa que você, Valdir, esperaria que o Botafogo fizesse aqui no Rio, mas acho que aqui tá difícil, hein?
É, mas deve ter novidades, hein? Duas laterais pode ser no certo essa semana ainda, Marcelo Hermes e Mattson, Camilo também, as contas começam a melhorar lá no Botafogo, principalmente se vencer o Resende na quinta-feira. 17h51.
Todos cantar de coração.
O Vasco venceu o Americano ontem e segue 100% na Taça Guanabara. E o repórter Maurício Costa traz aqui no programa do Mundo da Bola todos os detalhes do time do Vasco, Trem Bala da Colina. Com você, Maurição.
Maurício Costa. Único clube com 100% de aproveitamento do Campeonato Carioca, o Vasco segue na liderança do Grupo B da Taça Guanabara com 9 pontos, 7 gols marcados e apenas 2 sofridos. Praticamente classificado para a semifinal do primeiro turno, o técnico Alberto Valentim vem aproveitando o início da temporada para testar vários jogadores. Além dos recém-contratados, a base também vem sendo bastante utilizada e até agora deu conta do recado. Apesar do susto contra o Volta Redonda e da expulsão de Andrei na vitória sobre o Americano neste domingo, o time mostrou grande poder de concentração para derrotar os adversários. Com Bruno César, Maxi Lopes, Rossi e Felipe Bastos ainda de fora dos jogos, o que falta ao Vasco para melhorar na parte inicial do Campeonato Carioca? Quem responde é Alberto Valentim.
Todos os aspectos. Nós precisamos ganhar ritmo, nós precisamos ficar mais entrosado ainda, a gente precisa criar mais chances de gol, a gente precisa caprichar mais nesse último terço, que a gente tem criado boas jogadas, último terço a gente tem falhado na penúltima e algumas vezes na última bola. Então é melhorar sempre. O importante é que hoje nós, mesmo com um time que não jogou as duas primeiras, teve um padrão de jogo procurando jogar, procurando agredir o adversário, e eu gostei da atuação do time, mesmo depois com a saída, a expulsão do Andrei.
Alberto Valentim confirmou que 4 jogadores do time vice-campeão da Taça São Paulo de Futebol Júnior serão incorporados ao elenco profissional. O goleiro Alexander, o meio-campista Lucas Santos, o atacante Thiago Reis e o zagueiro Miranda, que inclusive já ficou no banco de reservas contra o americano. Além deles, desde o ano passado, Alberto Valentim confia na base cruzmaltina. Dudu, Cainandro, Rodrigo, Moreste e principalmente Marrone estão aproveitando as chances. Aliás, Marrone é o artilheiro da equipe no Campeonato Carioca com 3 gols marcados em 3 partidas. Atleta acostumado a atuar mais no lado de campo, o jovem atacante mostrou versatilidade contra o americano. Valentim pediu para que ele ficasse mais na área, fazendo o papel que Ribamar vinha desempenhando, e foi o autor do gol da vitória do Vasco. O técnico elogiou o garoto da base.
Marrone foi bem no jogo, procurou fazer aquilo que nós tínhamos de ideia de um camisa 9, que é alternar esse homem fazendo pivô, se desmarcando mais próximo ao Thiago, mas também dando opções de diagonais, em velocidade, porque ele tem essas características. Passou perto no primeiro tempo ali de fazer gol, né, com as bolas chegando pelas beiradas, ele tentando fazer alguns movimentos. No segundo, num lindo cruzamento do Iago, ele conseguiu fazer 1-0 para a gente e nos dar a vitória.
O próximo compromisso do Vasco vai ser quarta-feira contra a Portuguesa, às 5 horas da tarde, em Moça Bonita, pela 4ª rodada da Taça Guanabara. Fora de campo, a diretoria corre para tentar anunciar um novo patrocinador Master. O Banco BMG estaria perto de fechar com o Gigante da Colina. A última vez que o clube teve um patrocínio Master foi com a Caixa Econômica Federal e terminou em dezembro de 2017. No Departamento de Esporte da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Ô, Márcio Guedes, bom momento do Vasco, né? 3 jogos, 3 vitórias, mas o Roberto Valentim ainda não colocou o time que ele tem na cabeça como titular. Está testando várias alternativas.
Cara, é normal nesse início, não, Valdir, que a coisa esteja ainda não inteiramente consolidada. Mas estou gostando muito do Vasco, da disposição do time, da motivação. Esse lateral Cáceres é bom. Você tem esse Marrone que está jogando muito bem. O Thiago Galhardo é um jogador muito aproveitável o tempo todo. O Max Lopes nem está jogando ainda. Quer dizer, o Vasco está com uma base boa, que vem da divisão de base. Tem algumas contratações que estão começando a dar certo. É um time, claro, que tem suas limitações evidentes, mas para o Campeonato Carioca pode dar um caldinho, pode ser uma ameaça razoável ao favorito Flamengo, hein?
Ô, Bruno, você acha que já, aí em Brasília, sábado, o Roberto Valentim coloca o time titular? Porque praticamente vai decidir quem vai ser o primeiro e quem vai ser o segundo. É esse jogo de sábado aí entre Vasco e Fluminense no estádio Mané Garrincha.
Eu acho que ele vem com o time principal, não vai vir com o time, até porque ficar em primeiro do grupo significa não. Futebol, a gente já falou aqui.
Fugir do Flamengo, campo, né?
Mas vai fugir do Flamengo e pegar o segundo colocado, que não será o Botafogo. Então. Eu acho que, aliás, te acha que não vai ser o Botafogo, como eu já falei, futebol, a gente já viu muita coisa. Então, eu acho que ele não vai bobear nessa, não, porque eu acho que é uma oportunidade boa dele, de repente, estar de cara com a final da Taça Guanabara.
É verdade. Márcio Guedes, obrigado pela participação mais uma vez. Um grande abraço e até quinta-feira.
Até quinta, um grande abraço, Aldir.
Fica com Deus. Um grande abraço, saudações alvinegras. Bruno Mendes, um grande abraço, amigo. Obrigado mais uma vez, até amanhã. Tamo juntos.
Valeu, forte abraço, tamo junto, Valdir, até amanhã, tchau, tchau.
Um abraço. Luiz Ferreira com o seu... Boa tarde, já que você...
Boa tarde,
hoje,
né? Corrido hoje.
É o seu toque final com notícias importantes.
Toque final vem lá da França. O médico da seleção brasileira, Rodrigo Lajmar, foi convidado pela diretoria do Paris Saint-Germain para participar da decisão que vai levar, ou não, Neymar de volta para a mesa de cirurgia. A gente lembra que o Neymar sofreu uma lesão no mesmo lugar onde ele foi operado ano passado, no quinto metatarso do pé direito. É uma fratura um pouco menos grave do que a do ano passado, mas que ainda assim requer cuidados. E o Tite, Valdir, já colocou que nem pensa em convocar o Neymar contundido para não criar expectativa. Ou seja, veremos uma seleção sem seu principal jogador nesses próximos amistosos.
Nesses amistosos de março, né?
Nesses amistosos de março, inclusive o Neymar já está fora das partidas das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, quando o Paris Saint-Germain vai pegar o osso duro de roer, vai pegar o Manchester United, que está com 8 vitórias consecutivas da temporada. O norueguês Solskjaer substituiu o português José Mourinho.
E vai ter um jogo amistoso Brasil no Maracanã, já no final de maio, antecedendo na preparação para a Copa América.
E isso é muito importante, inclusive, para você fazer o clima aqui. Lembrando que o Brasil está no mesmo grupo de Bolívia, Peru e Venezuela.
Tá, um abraço, Luiz. Até amanhã, então.
Outro ano.
17h58, estamos encerrando o programa No Mundo da Bola nessa segunda-feira, dia 28 de janeiro de 2019. Tive ao lado do Bruno Mendes e do Márcio Guedes nos comentários, a produção do Luiz Ferreira, a mesa de áudio desse talento que é o Rafael Espíndola e na central técnica o Nielson Soares. Fique na Nacional, vem o repórter nacional direto de Brasília e o programa No Mundo da Bola volta amanhã a partir de 17 horas. Boa tarde, Rio. Tchau, Brasil.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.